Havendo número legal, em nome de Deus, dou aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Apreciação das atas número 10 da sessão ordinária do dia 13 de março de 2017 e número 11 do dia 20 de março de 2017. Coloco em discussão. Não havendo discussão, coloco a ata número 10 e número 11 em votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Atas aprovadas por unanimidade. Quero saudar aqui ao público presente, à imprensa escrita, falada, o ex-vereador desta casa, Eduardo De Rocco, secretários da municipalidade, enfim, a todos que aqui se encontram. Leitura dos expedientes. Solicito ao senhor Paulo Giroldi que faça a leitura dos expedientes encaminhados à mesa.
Convite. Jantar baile do centenário. Colégio Scalabrini. Colégio Scalabrini convida Vossa Senhoria para o jantar baile do centenário, evento que encerrará as comemorações alusivas aos 100 anos de nossa escola. Data, 29 de abril de 2017. Horário, às 19 horas. Local, Associação dos Motoristas de Guaporé. Valor de ingresso, R$ 65,00 por pessoa. Trajo, Auto Esporte. Contamos com a sua presença. Eliane Reolon, diretora. Dia Mundial da Água, 22 de março. Nosso convite para parar e pensar. A água é um bem de todos e precisamos preservá-la. Comitê Taquari Antas, um abraço, professora Maria do Carmo Kicini, secretária executiva do Comitê Taquari Antas. Convite. Audiência da Frente Gaúcha em Defesa da Previdência Pública. Contra a Reforma da Previdência, dia 27 de março, às 9h30, horas, Santa Maria, Câmara de Vereadores. Rua Vale Machado, 1415 Centro, Frente Gaúcha em Defesa da Previdência Pública, Assembleia Legislativa. Governo do Estado do Rio Grande do Sul, todos pelo Rio Grande, Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação. Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação convida a Vossa Senhoria para a palestra proferida pelo secretário Hernani Polo. Com o agro, o Estado avança. A ser realizada durante o almoço, está na mesa, promovida pela Federação. Data 12 de abril de 2017, quarta-feira. Hora, 12 horas. Local, Federação, Largo Visconde do Cairu, Centro Histórico, Porto Alegre. Os convites deverão ser adquiridos pelo site www.federação.com.br. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Presidência, comunicado 21.415/2017, presidente, ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guaporé. De acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, conforme abaixo. Parcela 1, 1.873,26. 644,69, 206,79 reais. Dos Sindicatos Trabalhadores Rurais de Guaporé, ofício 39/2017, presidente da Câmara de Vereadores, ao senhor Ademir Damo. Na oportunidade que lhe cumprimenta, a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guaporé, representada pelo seu presidente, senhor Alessio Agostinho Alba, vem através deste agradecer a oportunidade concedida pelo Poder Legislativo de Guaporé para realizar audiência pública relacionada com a reforma da Previdência, PEC 287. A presença de agricultores, trabalhadores urbanos, estudantes, aposentados, lideranças comunitárias, sindicalistas, empresários e população em geral demonstrou a importância de realizar o evento. Discutir a reforma da Previdência interessa a todos os, mais do que nunca, a participação popular em eventos esclarecedores se faz necessário e importante. Certo de que podemos contar com a vossa compreensão nesse sentido, antecipadamente agradecemos sem mais, na oportunidade, manifestamos protesto de elevada estima e consideração. Alessio Agostinho Alba, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guaporé. Do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Procuradoria-Geral de Justiça, Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos. Ofício número 60/2017. Senhor Presidente, apraz-me cumprimentar Vossa Excelência ao tempo que, a fim de instruir o expediente número PR 00006-00045/2017, dígito 1, solicito no prazo de 30 dias a remessa de cópia integral e atualizada, inclusive anexos, da Lei Orgânica Municipal de Guaporé e da Lei Municipal 3.390/2013, ambas acompanhadas de sua certidão de vigência. Na oportunidade, reafirmo o protesto de consideração e respeito. Paulo Emílio Barbosa, Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos. Ofício número 61/2017, também do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Procuradoria-Geral de Justiça, Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos. Senhor Presidente, apraz-me cumprimentar Vossa Excelência ao tempo em que, a fim de instruir o expediente número 00006-00047/2017, dígito 7, solicito no prazo de 30 dias a remessa de cópia integral e atualizada, inclusive anexos, da Lei Orgânica Municipal de Guaporé e da Lei Municipal 3.484/2014, ambas acompanhadas de suas certidões de vigência, e a última do seu processo legislativo e de informação acerca do número de vereadores que votaram a favor do respectivo projeto de lei número 33/2014, aprovado por maioria. Na oportunidade, reafirmo protestos de consideração e respeito. Paulo Emílio Barbosa, Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos. Ofício Circular 003/2017, da Comissão de Assuntos Municipais. Prezado senhor Presidente da Câmara, a Comissão de Assuntos Municipais tem buscado discutir temas que interessam diretamente aos municípios gaúchos e suas comunidades, visando o desenvolvimento do Estado como um todo. Com esta intenção, comunico que fui reeleito para o cargo de presidente desta importante comissão no biênio 2017-2018. A Comissão de Assuntos Municipais é um órgão permanente da Assembleia Legislativa, composta subpartidariamente por 12 deputados, que reúne-se às terças-feiras, a partir das 9 horas, na Sala Sarmento Leite, no terceiro andar da Assembleia Legislativa. Entre os temas abordados estão aspectos relacionados a municípios e que digam respeito a critérios de distribuição de verbas estaduais, convênios com Estado, criação, fusão e desmembramento de município e intervenção nestes, desenvolvimento urbano, regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, micro-regiões e redes de municípios, bem como a solicitação de informação e documentos para instrução de proposições, assuntos referentes à habitação e à regularização fundiária urbana, mobilidade urbana, transporte individual e coletivo, motorizado e não motorizado, transporte de cargas, entre outras demandas que afetam as cidades gaúchas. A assessoria da Comissão de Assuntos Municipais encontra-se diariamente na sala 305 da Assembleia Legislativa, das 8h30 às 18h30, sem fechar ao meio-dia. Também é possível contratar através do telefone 51-3210-289, e-mail can@l.rs.gov.br ou www.facebook.com/CâmaraLRS. O nosso gabinete parlamentar está situado no 8º andar e o telefone de contato é 51-3210-2560. Segue em anexo a composição da comissão. Aguardamos sua visita para o estabelecimento de uma profícua Parceria, cordialmente, deputado Eduardo Loureiro, presidente da Comissão de Assuntos Municipais. Ofício 141/2017, do Gabinete do Prefeito, senhor presidente, senhores vereadores. Anexo enviamos para arquivo nessa Casa Legislativa as leis municipais 3.763/2017, 3.764/2017, 3.765/2017, 3.766/2017, 3.767/2017 e 3.768/2017. Essas considerações que tínhamos para o momento, atenciosamente, Valdir Carlos Fabres, prefeito. Ofício 136/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos em anexo o balanço geral do exercício de 2016 e balancete orçamentário e contábil referente ao mês de fevereiro de 2017, da Prefeitura Municipal de Iguaporé. Atenciosamente, Valdir Carlos Fabres, prefeito. Ofício 149/2017, do Gabinete do Prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos para análise de vossas excelências o projeto de lei número 19/2017, que autoriza a contratação emergencial de excepcional interesse público para suprimento de funções essenciais, suplementa a dotação orçamentária e dá outras providências, conforme justificativa anexa. Atenciosamente, Valdir Carlos Fabres, prefeito. Ofício número 150/2017, do Gabinete do Prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, através deste, vimos encaminhar o projeto de lei número 20, que autoriza a celebração do termo de fomento com organizações sociais que atuam no entendimento à criança e ao adolescente e da outras providências. Anexo segue justificativa do presente encaminhamento. Atenciosamente, Valdir Carlos Fabres, prefeito. Eram esses os expedientes, senhor presidente.
Requerimentos escritos. Solicito ao senhor diretor Paulo Giroldi que faça a leitura dos requerimentos escritos encaminhados à mesa.
Nenhum requerimento escrito, senhor presidente.
Requerimentos verbais. Deixo aberto aos senhores vereadores que queiram encaminhar requerimentos verbais à mesa. Vereador Rodrigo De Marco.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, ao público presente. Presidente, por acordo de todos os vereadores, a inclusão para esta sessão dos projetos número 16, 17, 18 e 20.
Deixo a palavra à disposição aos vereadores que querem encaminhar requerimentos verbais. Vereador Walter Mann.
Senhor presidente, saúdo Vossa Excelência, saúdo também os nobres colegas vereadores, à imprensa aqui presente, ao ex-vereador Eduardo Rocco. É presente aqui, o Alessandro Almeida, secretário de Ação Social, ao Ronaldo Invenise, que é nosso diretor da Aguprosa, demais assessores, público e presente. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um requerimento destinado ao secretário de Obras para que fosse feita melhorias, o patrulhado e colocação de brita na travessa da maçonaria, ou seja, É uma travessa que não tem nome, presidente, mas ela sai daqui da rua Manuel Francisco Guerreiro e ela dá acesso à loja maçônica. Só que antes da loja maçônica, ela tem várias residências. Então é ali que é o problema, que há muitos buracos e eles estão precisando de patrulhamento e blindagem daquela via pública. Obrigado.
Palavra à disposição. Vereador Moreta.
Saúdo o senhor presidente, vereadores, vereadora, em especial saudar a imprensa, o Juca e o Duda, saudar aqui o meu amigo Giga, que se encontra nesse local, quero saudar também o secretário da Ação Social, o Alessandro Tigrinho, o ex-vereador Eduardo De Rocco, saudar também a Ilana, esposa do Dr. Rossano, que aqui se encontra, saudar meu tocaio Ronaldo, secretário da Ação Social, e saudar também o Pelissa e o Quitolina, que aqui estão, que muitos honram com a nossa presença e todos aqui nos acompanham. Eu só queria fazer um requerimento, senhor presidente, porque é de muito tempo também que o senhor Davi Vinoski vem com um problema muito grande ali ao lado do Mercado 3, com as bocas de lobo em frente ao Mercado 3 em sua casa, onde ali está tendo um problema que tranca a boca de lobo, que é uma descida muito grande ao lado do 3 ali, e está alagando as casas ali, enfim, de muita gente. É, na rua Nabuco de Araújo, o número 351. Então, era essa a minha reivindicação, senhor presidente.
Palavra à disposição dos colegas vereadores. Alguém queira fazer algum requerimento verbal? Eu os coloco em discussão os requerimentos verbais e escritos. Palavra à disposição. Eu coloco em votação os requerimentos verbais e escritos. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Requerimentos aprovados por unanimidade. Ordem do dia. Nós temos, por acordo, foi adiado então o projeto número 11/2017 e por inclusão nós temos hoje o projeto 016, 017, 18 e 20. Eu peço ao senhor diretor que faça a leitura da justificativa do projeto 016/2017.
Mensagem 16/2017, senhor presidente, para os efeitos legais estou submetendo a apreciação dessa Câmara Municipal a seguinte matéria. Projeto de lei 16/2017, ementa, autoriza abertura de crédito suplementar e da outras providências. Justificativa, os valores constantes no projeto de lei anexo estão relacionados a dotações de pessoal, incluindo secretarias e unidades orçamentárias do Poder Executivo e Legislativo. A proposta que ora segue tem relação direta com o projeto que prevê a revisão anual dos vencimentos dos servidores, sendo a aprovação desta suplementação condição indispensável para a validade do projeto referido. O projeto que ora submetemos à consideração desta Casa Legislativa prevê a suplementação de algumas dotações que o saldo é insuficiente para suportar o pagamento dos servidores e redução de outras que possuem saldo superior às necessidades. No que se refere à redução do recurso 1195 FMAS, repasse município, a mesma decorre da previsão a maior realizada na lei orçamentária em vigor. À consideração dos senhores edis.
Projeto 016/2017 em discussão. Vereador Rodrigo De Marco.
Boa noite, presidente. Até para explicar ao público o projeto 16, nada isso que foi uma falha minha e eu assumo que é referente ao salário do funcionalismo desta casa e do município. E a verba inteira é só adequação até o final do ano de salários em virtude do aumento que a gente aprovou semana passada. Então tira só de uma rúbrica e coloca na outra. Todos os valores são encargos sociais, vencimentos e pensões. Então é só uma adequação, era pedido semana passada, mas houve uma falha minha de comunicação com o secretário e aí o projeto acabou não entrando. Era isso, presidente.
Projeto 16 em discussão. Eu coloco o projeto 16 em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Peço ao senhor diretor que faça a leitura da justificativa do projeto 17/2017.
Mensagem número 17/2017, senhor presidente. Para os efeitos legais, estou submetendo a apreciação dessa Câmara Municipal a seguinte matéria. Projeto de lei 17/2017, ementa, autoriza abertura de crédito especial e da outras providências. Justificativa, o projeto de lei anexo trata da abertura de crédito especial no valor de R$ 36.000,00, visando a contrapartida do município na construção de praça no loteamento São Francisco de Assis, localizada no bairro Promorar, referente ao termo de compromisso número 035-2349, dígito 35/2011, processo número 2615-035-2349, dígito 35/2011, do Ministério das Cidades, Caixa Econômica Federal. Os recursos são oriundos do superávit financeiro verificado no exercício 2016, no recurso vinculado 0001, dígito livre, à consideração dos senhores edis.
Coloco o projeto 17 em discussão. Vereador Rodrigo De Marco.
Boa noite, presidente. Justamente só para explicar também a população que nos prestigia, o projeto 17 é referente à finalização do loteamento São Francisco de Assis no Promorar e à construção da Praça Central. Embora o loteamento as pessoas já estão morando tudo, mas para a finalização dele há necessidade da construção da praça. E aí a verba é deste ano e tem que fazer para poder finalizar conforme o projeto original. Obrigado, presidente.
Projeto em discussão. Não havendo mais discussão, projeto 17/2017, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Peço ao senhor diretor que faça a leitura da justificativa do projeto 018/2017.
Mensagem 18/2017. Senhor presidente, para os efeitos legais, estou submetendo à apreciação dessa Câmara Municipal a seguinte matéria. Projeto de Lei 18/2017, ementa, autoriza abertura de crédito especial e da outras providências. Justificativa, o projeto de lei anexo trata da abertura de crédito especial no valor de R$10.000, visando o pagamento de despesas de exercícios anteriores referentes às sentenças judiciais devidas pelo município. Os recursos são oriundos do superávit financeiro verificado no exercício 2016. No recurso vinculado 0001, dígito livre, à consideração dos senhores edis.
Coloco o projeto 018 em discussão. Não havendo discussão, eu coloco o projeto 018/2017 em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam sentados, os contrários, que se levantem. Projeto 018/2017 aprovado por unanimidade. Peço ao senhor diretor que faça a leitura da justificativa do projeto 020/2017.
Mensagem número 20/2017. Senhor presidente, para os efeitos legais, estou submetendo à apreciação dessa Câmara Municipal a seguinte matéria. Projeto de Lei 20/2017, ementa, autoriza a celebração de termo de fomento com organizações sociais que atuam no atendimento à criança e ao adolescente e da outras providências. Justificativa. O presente projeto de lei visa receber autorização do Poder Legislativo para a celebração de termo de fomento com as seguintes entidades. Agremiação Guaporé de Esportes, Associação de Pais e Amigos do Grupo de Escoteiros Nascer, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAI, Associação Beneficente Bom Samaritano, Centro Ocupacional Bruno José Campos, Horta Comunitária, Companhia de Artes Caripaiguarás, Instituto Filantrópico Evangélico de Guaporé, Lar Esperança e Lar da Criança Prime Palmira Pandolfo. O termo de fomento somente poderá ser celebrado com as entidades após análise e aprovação dos planos de trabalho e comprovação, através de documentos do atendimento da Lei Federal número 13.019/2014 e do Decreto 5.623/2017, que regulamenta a mesma a nível municipal. A autorização legislativa é necessária em função dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente serem oriundos de deduções do imposto de renda, realizadas por pessoas físicas e jurídicas. A consideração dos senhores edis.
Projeto 020 em discussão. Vereador Rodrigo De Marco.
Presidente, só para justificar o projeto, esse aqui é oriundo da doação do imposto de renda às pessoas. Os gremistas, no passado, fizeram uma mobilização e conseguiram arrecadar esses valores. A pessoa, quando ela faz a declaração de imposto de renda, ela já direciona para a entidade que quer fazer a doação. Então, os valores são pela indicação que essas pessoas fizeram, não é, não tem como o município querer destinar diferente para outra entidade. E se essas entidades em um momento não puderem receber o valor volta para o fundo e é perdido. Então, é importante que elas recebam, porque é um dinheiro que ia para a União e acaba ficando para o município graças à organização do próprio município, das pessoas que possibilitaram que esses valores ficassem em Guaporé. Obrigado, presidente.
Projeto 020 em discussão. Doutora Marisa.
Acho assim que cabe, na hora que a gente está falando sobre esse projeto, elogiar a Associação dos Gremistas, e todo mundo sabe que eu sou colorada, mas méritos a quem os tem. Realmente, eles mobilizaram e conseguiram com que diversas pessoas físicas e jurídicas deduzissem do imposto de renda valores que vão beneficiar as entidades já nominadas. Acho que isso é uma atitude elogiável e realmente isso deve ser votado, até porque nós já estamos entrando novamente na prestação de imposto de renda, já temos que fazer do ano base de 16 agora até o final de abril, e é interessante que as entidades, para que possam novamente pleitear que as pessoas físicas ou jurídicas que quiserem fazer essas deduções em favor do Conselho da Criança e do Adolescente, possam fazê-lo novamente.
Projeto 020 em discussão. Não havendo discussão, eu coloco o projeto em votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, contrários que se levantem. Projeto 020-2017 aprovado por unanimidade. Temos o projeto 11, que foi adiado por acordo por 7 dias para a próxima sessão. Os vereadores estão liberados. Aos que queiram se retirar, explicações pessoais. Os vereadores, boa viagem a todos os vereadores que vão a Brasília. Vereador Pita, vereador Adílio Pazini, vereador Walter Mann. Tragam bastante dinheiro lá para nós, que o município está precisando. Explicações pessoais. Com a palavra, a vereadora doutora Marisa.
Só para tecer um comentário a respeito de Guaporé. O Guaporé que nós queremos depende de cada um de nós. Recentemente, o nosso país se tornou palco de escândalos políticos de todos os quilates. Corrupção, escândalos, roubos e a famosa história do levar vantagem em tudo, a lei de Gerson, que parece que para algumas pessoas continua existindo. Na verdade, as pessoas foram às ruas reivindicar por coisas melhores, por justiça, mas, de repente, a gente se pergunta assim, como é que todos esses políticos chegaram no poder? De onde é que eles vieram? Eles não foram crianças, não tiveram pai e mãe, irmãos, e uma família, tiveram. Só que a formação de uma pessoa vai muito além do nível educacional que ela tem. Existem valores que a gente só aprende nos joelhos do seu pai, da sua mãe, ou daqueles que desempenham esse papel. Na verdade, quando nós adultos mentimos na frente de uma criança, quando nós buscamos favorecimentos para os nossos filhos, quando nós desculpamos as atitudes mal educadas que as crianças têm, quando nós permitimos que os nossos filhos levem para casa coisas que não lhe pertencem, quando eles desrespeitam bens públicos, quando riscam as carteiras na escola, quando eles pegam alguma coisa dos seus colegas e não devolvem, quando um pai acha ótimo que o juiz não deu uma falta e aí o menino fez o gol, Quando a gente tapeia essas pequenas coisas, a gente está criando e cultivando coisas e atitudes que, quando chegam na vida adulta, podem chegar aos nossos plenários. Os nossos maus políticos são reflexos da má educação que nós oferecemos para as nossas crianças. Então, se cada um de nós pensasse o seguinte: eu vou tentar fazer a minha parte, porque o Brasil depende daquilo que eu faço, Guaporé depende daquilo que eu faço. Valores como cidadania, ética, família e outros valores que as crianças hoje em dia estão deixando muito de lado. Os pais não estão conseguindo impor aos filhos os limites necessários. E por isso mesmo, a vida às vezes perde a graça. Por isso nós temos tanta juventude desorientada e mal formada. Porque todas as coisas da vida recebem de nós um valor de acordo com o esforço que a gente faz para obtê-las. Então, quando um pai ou uma mãe procuram dar para os filhos tudo aquilo que não tiveram, e não só saciam todos os desejos da criança, como não colocam limites, estão se programando para ter adolescentes problemáticos e adultos certamente corruptores e corrompidos. Nós temos que começar. As nossas crises são resolvidas muito superficialmente. Nós temos que nos fixar nas raízes das crises pelas quais o nosso país e a nossa cidade está passando. E eu gostaria, por último, de mencionar e de tecer um elogio ao nosso secretário Léo Pandolfo, que nesta semana, já no sábado, a esquina que foi mencionada por mim na última sessão já estava com tachões e com avisos de sinalização, que naturalmente não são obstáculos, como seria um obstáculo físico. Mas nós temos que entender que, para as pessoas que quiserem se orientar, já é bastante coisa. E eu agradeço muito por isso que ele já fez naquela esquina, que certamente já vai ajudar a diminuir os acidentes aí.
Com a palavra, o vereador Ronaldo Jair Donida.
Boa noite novamente, presidente, vereadores, vereadoras. Só umas palavras aqui, porque hoje fui lá visitar onde está sendo feita a escolinha no São José. A felicidade daquelas crianças lá que estão jogando. E vem gente de toda a cidade de Guaporé, com as suas bicicletas, pessoal do bairro, enfim, de todos os bairros. Dizer que é um projeto em conjunto que a gente sempre pediu aí para a administração, vocês foram atendentes. Felicidade daquelas crianças, né? Então, são coisas importantes, né? A criança vai no colégio de manhã, vai na escolinha de tarde. A gente está lutando para que tenha uma estrutura melhor, porque não tem água lá, né? Enfim, mas daí o colégio, Zaida Zanão do lado, libera para as crianças se molhar, tomar. Então, ela está improvisada, mas mesmo assim a felicidade daquelas crianças é grande. Só queria deixar esse registro, dizer que essas coisas são muito boas e que, podendo prosseguir, cada vez melhorar o esporte de Guaporé. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Rodrigo De Marco.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, ao público presidente especial Eduardo De Rocco, ex-vereador, que a gente às vezes é confundido, De Rocco com De Marco. Dá uma... Quem não conhece, pega um pelo outro, sempre pelo sobrenome. Aos secretários. Só de forma rápida e bem simples, me causou espanto nos grupos de WhatsApp uns vídeos que aparecem sobre, independente do resultado da reforma da Previdência, mas os maiores devedores do INSS. Por exemplo, a JBS agora está envolvida, além de não pagar os impostos, ela bota, enfim, usa carne podre, papelão, deve mais de bilhão para o INSS. Os 500 maiores devedores, a média deles é 200 ou 300 milhões, ou seja, é dinheiro que não tem fim. Às vezes a gente precisa de uma verba para o hospital, para alguma coisa, de 100 mil não consegue, e o dinheiro está aqui. Então é só deixar registrado que causa surpresa e espanto quando uma pequena empresa, ela não paga imposto em dia, em poucos dias ela é acionada, E esses grandes monstros aqui que têm dinheiro suficiente para pagar, eles acabam adiando. E talvez, embora independente do resultado da reforma previdenciária, que acenda uma luz vermelha e comece a mudar o sistema de cobrança deles, porque são valores absurdos. E a gente vê tipo Bradesco, Caixa, empresas que não têm justificativa para não pagar. E eles acabam se utilizando de uma brecha para deixar os impostos de lado. E, enquanto isso, o governo precisa, às vezes, para conseguir deixar em dia suas finanças, buscar em outros lugares. São valores absurdos, gigantescos, que deixa a gente de cabelo, quem tem cabelo branco, da quantidade dos valores. É todos na casa de 100 milhões a 500 milhões, e aí a JBS, que financiou 130 deputados e 230 candidatos, com 1 bilhão e pouco. Então, quem sabe, de todo esse mal, que não venha para acender a luz de alerta e a mudar o sistema de cobrança das grandes empresas, porque as pequenas pagam. Obrigado, presidente.
Com a palavra, o vereador Homero Marcolina.
Senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o nosso ex-vereador Eduardo De Rocco, a imprensa, que se faz sempre presente, servidores desta casa, servidores do município, secretários, público aqui presente. Eu também gostaria de, eu sei que já outros também se manifestaram, mas louvar a atitude da Associação dos Gremistas, que fizeram uma reunião com todos os escritórios de contabilidade o ano passado, pedindo para que também conscientizassem os guaporenses para que fizessem opções de doação de parte do imposto de renda para entidades aqui do nosso município. E assim se percebeu neste ano que já teve muito mais guaporenses que fizeram isso, porque se não faz a opção, e é um percentual pequeno, mas se não faz a opção, vai para o governo federal e não volta. Ele pode voltar num todo pelo rateio, mas se você faz a opção, fica diretamente para a entidade aqui de Guaporé. Então, o público aqui que está presente também, eu gostaria de que pudessem espalhar isso, porque é uma forma positiva dessas entidades ter um socorro que normalmente fica sempre, ou o município socorre, e nós temos a possibilidade de ajudar também essas entidades desta forma, que é muito simples. Nós temos que desembolsar um valor e destinamos esse valor para essas entidades. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Antônio José Pandolfo.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, público aqui presente, imprensa, colegas, amigos. Eu só lamento uma coisa, senhor presidente, que em tudo o que está acontecendo com esse escândalo da carne, do leite ali, que sempre sobra lá no final para o pequeno, para aquele que está lá no final produzindo. Imagine os senhores, aquele, por exemplo, criador de frangos, criador de gado, que está lá, que investiu todo o seu capital na construção, por exemplo, de um aviário que custa ali 600 mil, hoje lá com seu aviário parado e sem nenhuma renda. Imagine o que significa isso. Eu sei também, como produtor de leite, toda a exigência que as empresas fazem na qualidade do leite que a gente entrega, a gente se cerca de todos os cuidados, de higiene, de tudo, e chega lá na empresa e eles acrescentam tudo quanto é porcaria. Então, a gente tem muito a lamentar, porque, infelizmente, o que sobra sempre é para o pequeno. Era isso o meu protesto e eu lamento muito que isso venha acontecendo, senhor presidente. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Mustafa.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, em especial ao público aqui presente. Presidente, a gente procuro escolher as coisas que vai falar, porque tem que ser assuntos pertinentes, que interessem a nossa cidade, o nosso município, o cidadão guaporense, enfim, o Brasil, né? Eu quero dizer que quem tem que dar exemplo não dá. Que são as, quem está comandando o país, mas não quero dizer que é esse governo, ou o governo passado. Todos os governos que se passaram não dão exemplo. E querem cobrar de nós no dia a dia. Eu falo até em relação a mim, como vereador. Eu tenho que dar exemplo. Eu tenho que chegar e ouvir na rua e dizer, ouvir dizer de um eleitor que ele não jogou fora seu voto. Isso é importante. Isso que nós temos que ouvir. Assim que nós temos que construir a nossa cidade. E aqui, pode-se dizer, nos negócios, no dia a dia, é um troca-troca. No Congresso Nacional é um troca-troca. Não se faz nada querendo ajudar as pessoas. Fazem porque trocaram alguma coisa com o governo. Coitado do governo que está lá. Até no dia a dia nosso, as crianças. Eu faço isso se tu me der aquilo. Aí eu pego um gancho da doutora Marisa. A nossa educação. Uma educação prussiana de 300 anos que até hoje não foi mudada. Será que a gente não tem que parar tudo e pensar que tem que mudar? Será que essa educação já não deu, não se deu conta que já deu o que tinha que dar? Muita gente diz que meu filho vai para a escola e a escola tem que dar educação. Negativo. A educação vem de casa e lá nós temos que aprender a ler e escrever. Mas para nós ter educação em casa, nós temos que mudar a educação. O governo tem que investir na educação. Senão, nosso país nunca vai mudar. Então, eu vivo insistindo nessa tecla que é a educação. E por quê? Porque se nós tivermos uma educação diferente, que quando alguém faz alguma coisa para alguém... Por exemplo, eu já vi falar de pessoas que foram pedir favores e perguntaram para eles para quem tu fez campanha? Ah, falando de tal, então procura ele. Se nós estamos aqui para ajudar todos, ou me digam se eu estou errado. Eu acho que não, né? Eu acho que a gente tem que começar a repensar e partir daqui, que a mudança tem que haver o quanto antes. Obrigado, meu presidente.
Com a palavra o vereador Jairo Elias Zanatta.
Senhor presidente, colega vereadora, colegas vereadores, uma saudação especial ao ex-vereador, presidente também do PMDB do município, Eduardo De Rocco, a imprensa, funcionários públicos, a Isa, suplente de vereadora, secretário, que também se faz presente, o Ronaldo, que também nos prestigia com sua presença, funcionários desta casa, público aqui presente. Rapidamente, quero fazer duas colocações. A primeira, informar esta casa que, na semana passada, nós recebemos a confirmação por parte do deputado federal José Fogaça de uma emenda para o município de Guaporé no valor de R$ 250 mil, né? Essa emenda, ela tem como seu objetivo inicial de fazer melhorias na linha oitava, né? O projeto inicial e o pensamento é em começar, ao menos, se não possível toda, fazer a pavimentação do acesso, né, que passa pela RS e sai lá no outro lado contemplando aquela comunidade. Acho que realmente é um momento oportuno, né? As nossas comunidades no interior também, elas carecem de uma estrutura melhor e quem sabe este seja um começo, né, de um projeto que, com o passar dos anos, vá ser seguido e, por que não, né, nós realmente temos que sonhar, né, vereador Pato, com melhorias. Nós temos municípios muito próximos a Guaporé, municípios menores, que já têm as suas estradas no interior sendo asfaltadas, né, e, sem dúvida, é de extrema importância e, quem sabe, com o passar dos anos, Guaporé também possa chegar a essa condição. Uma outra questão, vereador Antônio, que há pouco falaste e que eu tinha anotado, quando esta casa recebia o convite por parte do secretário da Agricultura, né? E ele colocava lá em sua argumentação que com o agro o Estado avança, né? Não só Estado. Esses últimos anos, com todos os planos de governo e de invenções, e alguns dando certo, outros dando errado, mas o grande responsável, sob a minha visão, que manteve esse país de pé, foi realmente a agricultura, a pecuária, o agronegócio. E falo isso nessa noite porque realmente eu estou muito preocupado com essa denúncia que teve na semana passada, essa questão de carne fraca, né? Embora agora alguns tentam dizer, não, mas são apenas 21 frigoríficos, entre 4 mil e tantos, mas são frigoríficos, são empresas enormes, que produzem muito, que exportam muito, e que têm os seus integrados, aqui em Guaporé são muitos, né? E é difícil imaginar as consequências trágicas que isso poderá ocasionar para todo o setor, né? Eu fico realmente muito preocupado, porque conheço o interior do nosso município, sei da quantidade de produtores produzindo aves, mas sei também de tantos produtores de suínos, tantos produtores também de gado leiteiro e de alguma coisa de gado de corte, mas que também serão afetados, porque o primeiro, realmente, Antoninho, o primeiro que vai sentir na carne vai ser o pequeno produtor. E isso, né, certamente vai causar transtornos. A gente sabe de todo o esforço para poder se manter. Estamos hoje diante de uma bela safra, uma excelente safra de grãos que os nossos produtores vão colher, mas sabemos também que neste ano os preços não estão acompanhando. Então, mais algo que possa vir a produzir, a complicar a sua situação, certamente irá dificultar em muito para que ele possa continuar a sua atividade nesse setor que é tão importante para o município, para o Estado e para o país. Oxalá seja minimizado com ações do governo para que não chegue a realmente aquilo que possa acontecer, sendo uma tragédia econômica para os produtores e para a nação. Muito obrigado.
Deixo a palavra aberta aos líderes que queiram se manifestar. Palavra à disposição. Não havendo nenhum líder querendo se manifestar, eu só gostaria de deixar aqui um aviso que a reunião da RGE com o Humberto e o engenheiro elétrico, ela ficou marcada para o dia 4 de abril, às 15 horas, aqui no plenário Roberto Baldasso. Então, aquela reunião que tinha sido agendada lá atrás, depois cancelada por motivo de um acidente, ela foi marcada agora para o dia 4 de abril, às 15 horas, aqui na casa com o Humberto, diretor da RGE, e o engenheiro elétrico. Comunico aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 3 de abril, de 2017, às 9 horas, no plenário Roberto Baldasso, na Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé. Sendo que eu havia para tratar, em nome de Deus, dou encerrado os trabalhos da presente sessão.